O Bônus de Internet só é possível por causa do apoio de pessoas como você. Para ajudar o Bônus de Internet a continuar contando histórias, vai lá em boanoiteinternet.com.br/assine. Boa noite, Internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Constantino sentiu que ia morrer, mas antes ele tinha que resolver uma última pendência. O ano é 337 da Era Moderna e o Flavius Valerius Constantinus já tinha passado dos 60 anos, fazendo coisas que iam colocar ele na história com o nome de Constantino Magno, Constantino Grande, um dos mais importantes imperadores que Roma teve. Nesse ponto da história ele estava em Nicomédia, onde hoje é a Turquia, mas na época era uma das partes mais ricas do Império Romano, uma parte tão importante, aliás, que o próprio Constantino tinha mudado a capital para ali perto, para uma cidade que ia passar a ser chamada simplesmente como a cidade de Constantino, Constantinopla, que ia seguir romana e imbatível por mais 1000 anos. O Constantino fez muito por Roma, mais do que simplesmente tirar a capital da cidade que dava o nome ao Império. Ele mudou as estruturas da máquina burocrática, reorganizou o exército, venceu guerras contra os francos, alamanos, godos e sármatas e fez até uma coisa que a galera aqui no Brasil, com mais ou menos a minha idade, vai lembrar bem: um plano econômico que mudou a moeda oficial do Império e deve ter cortado em zeros também. Mais importante do que tudo isso, pelo menos para a nossa história aqui, o Constantino começou uma revolução religiosa que proibiu a perseguição de pessoas que não fossem da religião oficial romana e se envolveu direta e indiretamente no crescimento de uma galerinha barulhenta e carismática que veio do Oriente e que começava a ganhar seguidores pelo Império, o pessoal do fandom de um tal de Jesus Cristo. Provavelmente influenciado pela mãe, a Dona Helena, que virou cristã na época que ele se tornou imperador, o Constantino construiu catedrais, como, por exemplo, a primeira versão da Basílica de São Pedro, aquele lugar lá na Itália onde a gente sempre vê aí os Scamparini fazer suas entradas no Jornal Nacional, sabe qual é, né? E também mandou a mama Helena ir até Jerusalém encontrar o lugar onde Jesus foi sepultado e achar também a Vera Cruz, a cruz real oficial, onde Jesus foi pregado, torturado por 3 dias e que hoje é um símbolo de paz e bondade. Só que o Constantino não era cristão, pelo menos não oficialmente. Apesar dele apoiar abertamente o cristianismo, inclusive com dinheiro, e dizer que o motivo de ter vencido uma batalha bem importante para virar imperador foi uma visão divina antes das tropas irem lutar, ele nunca tinha sido batizado cristão, não tinha feito o ritual da água que Jesus fez com João Batista. Nenhum outro imperador romano até aquele ponto tinha se convertido, se batizado. E era isso que ele, ali, vendo que ia morrer logo, precisava resolver. O plano original do Constantino era ser batizado no Rio Jordão, o mesmo lugar onde Jesus teve o batismo dele. Mas quando Consta viu que a sua saúde não estava lá muito bem, ele foi para Nicomédia, que ficava ali a uns 100 quilômetros de Constantinopla, para ver se dava aquela melhorada respirando, né, um ar puro do campo. Não rolou e por isso ele chamou os bispos para avisar que tinha chegado a hora do batismo. Mas afinal, por que é que um cara que já era cristão na prática ainda não tinha sido batizado? Porque, afinal de contas, né, hoje em dia, quem é católico batiza as criancinhas quando elas ainda não sabem nem o que é a vida, a religião, essas coisas, chega lá e plau, tá com uma água no neném. Então, por que ele deixou esse sacramento fundamental para o fim da vida? Ele tinha motivos políticos de não se comprometer com uma religião perante a opinião pública? Provavelmente sim, mas vários historiadores explicam que o Constantino estava seguindo uma ideia, um macete, um life hack, que muita gente rica e poderosa andava usando na época. Porque o batismo é a entrada oficial da pessoa no cristianismo, beleza, mas simbolicamente ele é a morte e renascimento de quem faz o ritual, que renasce uma pessoa diferente, uma pessoa cristã, é claro, mas mais do que isso, ela renasce livre do pecado, assim, pronto, automático. Com um detalhe importante, pela crença do pessoal ali do século IV, o batismo perdoava todos os pecados para trás, todos que você já tinha cometido. E, sendo imperador, Constantino devia, né, ter pecado um pouquinho. E, pelo dogma da época, o batismo não cuidava de nada para frente dos pecados que ainda iam ser cometidos. Então, nada mais malandro do que se batizar o mais perto possível da morte, para chegar lá no julgamento divino zerado de pontos na CNH Celestial. Então, foi assim que, ali no sossego de Nicomédia, o Constantino juntou os bispos, pediu para ser batizado, e prometeu viver uma vida muito mais cristã se saísse daquela. Ele até tentou voltar para Constantinopla, mas acabou morrendo uns dias depois em um vilarejo ali perto. Batizado, salvo, perdoado. Viver sem pecado não é fácil e nem sou eu que estou falando. Em 2006, o editor da revista Esquire, A.J. Jacobs, resolveu passar um ano inteiro respeitando todas as regras da Bíblia. Ele começou essa jornada lendo várias versões e edições do livro sagrado dos judeus e dos cristãos e anotando todas as regras que foi achando. A lista tinha mais de 700 itens, mas ele não se abalou. Alguma dessas regras a gente já comentou aqui. Por exemplo, no blog do Anti-Internet, a batalha pela carne, porque o Velho Testamento tem capítulos inteiros sobre o que a gente pode ou não pode comer. Umas das regras que ele encontrou foram razoavelmente fáceis de seguir depois de um pouco de trabalho, como, por exemplo, não usar roupas de tecidos diferentes ou não raspar as bordas da barba, que o AJ não conseguiu descobrir que parte era, então ele simplesmente parou de se barbear. Outras foram mais complicadas, tipo a de que um homem não pode de jeito nenhum se sentar no mesmo lugar que uma mulher menstruada também sentou. O problema é que o Jacobs é casado, a mulher dele achou aquilo um absurdo e aí resolveu sentar em todos os lugares possíveis da casa. Ele conta que foi um ano que ele passou muito tempo de pé. Tinha também a regra que diz que pessoas adúlteras devem ser apedrejadas, o que fez o AJ andar o tempo todo com pedrinhas no bolso para não perder a oportunidade de atirar a primeira pedra em alguém. Como bom jornalista, ele escreveu um livro, no fim de tudo, chamado The Year of Living Biblically, que eu vou traduzir como O Ano em que Vivi Biblicamente. Ele conta que, apesar de todo mundo achar ele maluco, independente da religião ou falta de religião da pessoa, ele, no fim, aprendeu muita coisa, como valorizar rituais que até parecem irracionais, mas que ainda assim são importantes, que levam a gente a fazer coisas boas mesmo sem o lado da religião, como, por exemplo, todo domingo botar a melhor roupa, juntar a família para sair e encontrar as outras pessoas do lugar onde você mora. Mas a maior lição que ele disse que ele aprendeu é de que não dá para não pecar, não dá para não quebrar alguma das regras. Bom, ele podia ter economizado um ano e meio, né? Um monte de conveniências aí se ele tivesse se tocado disso na hora que viu que a lista de regras tinha mais de 700 itens, né? Mas beleza. Pelo que o AJ conta, o segredo é escolher as regras que você acha que realmente tornam o mundo um lugar melhor, as outras podem ficar para lá e tudo bem. Mas é nessa parte que eu discordo dele. Quer dizer, mais ou menos, eu concordo tanto com isso de escolher quais regras religiosas obedecer, que eu mesmo não sigo religião nenhuma. Ainda assim, é só trocar a palavra pecar para, sei lá, ser um vacilão, olhar para quando a gente erra com as pessoas que a gente gosta, com a sociedade, ou até com os nossos valores pessoais em geral, pode tirar Deus da jogada, que ainda assim, olhar para o pecado pode ajudar a gente a entender melhor o nosso papel para deixar o mundo um lugar melhor e também sofrer menos com esse nosso papel no mundo e com o que fazem com a gente de volta. Esse é o tema dessa terceira temporada do Bom na Internet, onde a gente vai pensar, conversar e, como já é tradição aqui, ir descobrindo pelo caminho coisas interessantes que a gente nem imaginava. A gente vai falar sobre errar, também sobre maldade, mentira, sobre sofrer, mas também como tudo isso, de certa maneira, nem existe de verdade e às vezes é só uma voz barulhenta dentro da nossa cabeça. Vai ser legal e eu espero que você venha nessa viagem pelas próximas semanas. Religião, cá entre nós, é uma coisa maravilhosamente complexa e... se você já acompanha o Boa Noite Internet e o meu trabalho em geral há algum tempo, vai saber que eu sou um hararista de carteirinha. Eu pirei com o pensamento do professor israelense Yuval Noah Harari e por isso quando eu falo em religião, eu tô na onda dele de que nem toda religião precisa de coisas divinas, sobrenaturais, não precisa de deuses e que, especialmente agora, nesse século XXI, as pessoas, os humanos, são o novo divino. Mais do que desagradar a Deus, a gente tem as pessoas no centro da nossa moral e que mesmo que você não se considere uma pessoa religiosa, que não vai para a igreja e coisas assim, todo mundo busca estar de bem com as outras pessoas do mundo. Se religião é mais do que Deus, ainda assim toda religião tem, de um jeito ou de outro, uma lista de coisas que a gente não pode fazer, uma lista de pecados. E por causa disso também precisa ter jeitos de aliviar essa barra, uma penitência, que é a versão divina de ficar de castigo. Pode ser uma peregrinação carregando uma cruz, umas autochicotadas, ou sacrificar um bode, tem de tudo. Mas ninguém mandou melhor nessa de perdão do que os cristãos, sério, sem clubismo. Para ser perdoado no cristianismo, nenhum bode precisa entrar na jogada, é muito mais fácil. É porque o cara dos cristãos, o filho do homem, o sujeito que andava em cima da água e multiplicava os peixes, ele morreu pelos nossos pecados. Tanto que um bom cristão evangelizador, do tipo que espalha a palavra, que quer trazer gente nova para o rebanho, a pergunta que o bom cristão faz por aí é: você aceita Jesus Cristo como Senhor e que ele morreu pelos nossos pecados? Os historiadores têm várias explicações para o porquê de o cristianismo ter se espalhado tão rápido em uma época em que aquele pedaço do mundo tinha um monte de religiões, mas eu vou ficar com a visão de que isso aconteceu principalmente porque o cristianismo é a religião do perdão. Para ser perdoada, a pessoa só precisa de um gesto que é bem simples de fazer, mas que, olhando o mundo lá fora, muitas vezes parece que não. Quando eu era criança, eu era bombardeado por historinhas bíblicas com alguma lição de moral, uma grande lição sobre a vida. Tinha umas que eu achava legais, como a Arca de Noé, eu ficava imaginando a diversão de colocar todas as espécies de animais do mundo em um barco. Mas tem uma que eu odeio com todas as minhas forças até hoje. É a história do filho pródigo. Pródigo é a pessoa que gasta mais do que pode e acaba perdendo tudo. Aqui na nossa historinha é a do filho mais novo que pede o adiantamento da herança do pai, sai pelo mundo metendo louco e, claro, senão, não tinha história, perde tudo. Então, lá na miséria, ele pensa em como na casa do pai dele até os serviçais tinham uma vida melhor do que a que ele estava naquela hora. Então, por isso, ele volta para casa e não, ele não pede perdão para o pai, ele acha que não merece. Ele só diz que conseguiu entender o erro e que está ali para pedir um emprego para trabalhar na casa, que para ele isso já ia ser show. O pai fica todo feliz em ver de volta o filho perdido e manda dar uma festa que o filho não ia trabalhar na roça porcaria nenhuma, ia ser recebido de braços abertos, tudo de volta. Aí o irmão dele, o filho mais velho, que ficou lá ralando com a família, vira e fala: caraca, pai, eu fiquei aqui do seu lado o tempo todo, não fiz que nem esse aí zoando pelo mundo, e nunca ganhei festa. Enfim, a hipocrisia. Eu sempre fui pistola com essa história porque, você já deve ter adivinhado, eu sou o filho mais velho dos meus pais. O meu irmão Sandro, aliás, participou do segundo bônus de internet de todos os tempos e, um dos mais famosos, Você Não É o Seu Crachá. Como assim o caçula vai ser perdoado depois de tudo que ele fez? Assim, de graça? Para aqui, que tá me dando gatilho. Só que não. Não foi de graça. O filho pródigo fez a tal coisa que eu falei que é simples, mas que se a gente for olhar para o mundo lá fora tem sido bem difícil encontrar. Ele não precisou fazer peregrinação, entrar no chicote, matar nenhum animal nem nada. Tudo que ele teve que fazer foi reconhecer o erro. Ele se arrependeu de verdade, com sinceridade, e nessa hora foi perdoado. Eu odeio a história do filho pródigo com todas as minhas forças, porque ela tem razão. Lá no Bônus Internet Somos Todos Heróis, eu falei que estudo tanto sobre contar histórias, roteiro, essas coisas, que quando eu assisto um filme, uma série, várias vezes eu vejo o que eu chamei de as letrinhas da Matrix caindo, eu vejo as estruturas, os clichês, as repetições que a galera sempre usa, e que tá tudo bem usar quando é bem feito. E em várias comédias daquelas bem padrão da TV aberta americana, com plateia rindo no fundo e tudo mais, um desses chavões é quando alguém faz alguma coisa errada, apronta uma tremenda confusão com uma turminha do barulho, pessoas ficam bravas com outras, mas no fim, depois de 20 e poucos minutos, quem fez a primeira besteira lá vira, pede desculpas, reconhece o erro e entende que aquilo não se faz. Nessa hora, outra pessoa fala que deixa disso, ela também errou, ela devia ter confiado, ela devia ter sido mais compreensiva, rola aquele abraço, aquele amor bonito da televisão, pra gente virar e falar: olha só como eu queria ser que nem essa galera. Ser assim deve ser bom demais, porque, né, eu aqui já fiz muita besteira, já fizeram besteira comigo, mas no final é isso. Se você gosta muito de alguém e rolou aquele arrependimento sincero, a gente perdoa e é perdoado. Fora as vezes que a gente perdoa o boy lixo até sem arrependimento mesmo, mas beleza. Até aí tudo bem, mas tem uma pessoa que a gente tem uma dificuldade gigante de perdoar. Aí não importa arrependimento, choro, subir de joelhos à escadaria da Igreja da Penha, nada disso. Porque a gente sabe que o que ela fez foi imperdoável. Você já sacou que eu estou falando de você, né? É, da dificuldade que a gente tem de se perdoar. Ano passado eu me vi na situação de dar aquela famosa chamada em um grande amigo meu. E foi daí que nasceu a ideia de fazer esse episódio para todo mundo que é assim e não consegue se perdoar. Um belo dia esse amigo olhou para trás e viu tudo que ele já tinha feito de errado, que ele tinha piorado a vida de outras pessoas por conta de coisas que ele fez e também por coisas que ele não fez. Algumas vezes ele não percebia que tinha feito uma coisa ruim e também pensava que, poxa, eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa boa, então eu não faço coisas ruins, quem é mal é aquele outro cara lá. Ou então pensou, né, todo mundo faz isso, ou que foi sem querer, só que aquilo que a gente falou no episódio, quem sou eu, nós não somos as nossas intenções, nós somos as coisas que a gente faz para o mundo. Bom, aí um dia esse meu amigo caiu na real do que tinha feito de errado, e que era errado mesmo, não tinha justificativa. Foi aí que veio a culpa, porque para tudo dar certo no final, lá no episódio da sitcom, depois do erro tem que vir a culpa. É ruim sentir culpa, mas ela tem seu lado útil, porque mostra que a coisa está avançando, só sente culpa quem consegue ver que errou. Se você não sentir culpa, você não se arrepende, e se não se arrepende, não tem perdão. Então ele ficou com muita culpa do que tinha feito, e como acontece com muita gente, ele começou a entrar em uma espiral sem fim para baixo. Quanto mais culpado ele se sentia, mais a cabeça dele pensava então que ele devia ter realmente errado, que ele era uma pessoa horrível. A culpa era a prova final, o corpo dele sabia que ele tinha errado e que por isso não merecia que nada de bom acontecesse com ele dali para frente. Aí isso ia se repetindo, ele ficava pior, aí ficava mais culpado, mais para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Outras pessoas até vinham dizer para ele que tudo bem, que ele até tinha feito coisas ruins, mas por outro lado ele também tinha feito muita coisa boa, mas não adiantava. Nessa ladeira abaixo ele começou a se colocar no mesmo patamar de outras pessoas que fizeram coisas muito, muito piores que ele, porque o raciocínio era de que, afinal de contas, errar é errar, que, aliás, é uma coisa bem cristã, não tem pecado leve. Furar uma das 700 regras é errado e pronto. Ele se arrependeu, é claro, ele se arrependeu com força, e eu chuto que muita gente que ele machucou acabou perdoando, porque a vida é assim, e o arrependimento dele era sincero. O que não rolava de jeito nenhum era ele se perdoar. Ver esse amigo assim me deixou mais pistola do que a história do filho pródigo. E aí, rapaz, ele ia ver só, eu mandei o quê? Um textão para ele, que é isso que eu faço, né? Eu escrevo. Eu dei uma bronca, falei que ele não estava sendo justo com ele mesmo, que ok, ele machucou algumas pessoas, pode ser, mas outras, inclusive eu mesmo, ele tinha mudado a vida para melhor. E que o passado era o passado, isso ele não quer poder mudar, mas que ele precisava se perdoar e dali para frente viver do jeito que ele achava correto. Mas também sem esquecer que todo mundo é humano, todo mundo erra, e o segredo é perdoar os outros e a si mesmo. Ele ia ter que ser o filho pródigo e o pai ao mesmo tempo. Afinal de contas, ele já tinha feito a parte mais complicada de todas, a mais difícil de encontrar por aí, que é se arrepender. Daí pra frente, pode se perdoar. Tá tudo bem. Porque todo mundo erra, tem até um ditado em latim que a gente repete até hoje em português, e o Jorge Benjó até botou em uma música dele, Errare humanum est. Só que o ditado não acaba aí, porque senão fica só uma desculpinha para quando eu errar. Então é errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Errar é humano, mas insistir no erro é coisa do diabo. Essa ideia aparece de vários jeitos, com vários pensadores da Roma Antiga, mas essa é a versão do Sêneca, um filósofo estoico que viveu uns 250 anos antes do Constantino. De lá para cá, várias outras pessoas falaram isso do seu jeito. Tudo bem errar, eu só preciso parar de errar, ou pelo menos parar de fazer aquele erro. Depois que eu entendi onde eu errei e me arrependi de verdade mesmo, não falta mais nada para eu ser perdoado. Isso vale para os outros, mas principalmente para mim. Ano passado eu fiz uma coisa errada, e aí eu liguei para vários amigos para pedir desculpas. Eu expliquei que tinha sido uma daquelas coisas erradas que a gente nem sabe que é errada até ver o estrago. Um desses amigos disse o que foi provavelmente a coisa mais importante que eu vi no ano todo. Ele falou: "Eu desejo que você cometa muitos novos erros." Foi assim que eu fui perdoado. Não tinha bispos em um rio na Turquia, mas e daí? Amigos de verdade fazem isso. Amigos perdoam. É por isso que, entre todas as versões do ditado lá sobre errar, a que eu gosto mais é a do poeta inglês Alexander Pope. Errar é humano, perdoar é divino. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, estamos de volta para a terceira temporada nesse ano de 2021, que vamos ver aí o que vai trazer, né? Aqui da minha parte, né, eu sigo no isolamento social, já são 11 meses assim, mas fora isso, que é muito, eu sigo animado, eu tô animado porque agora, desde a virada do ano, eu volto a me dedicar 100% ao mundo do conteúdo, o mundinho creator, o mundo do áudio, aqui no Boa Noite Internet e na minha empresa, a Ampere, que faz podcasts originais, como o Boa Noite Internet, mas também faz podcasts para empresas, para marcas, como, por exemplo, a HBO, nosso querido cliente, que chamou a gente para fazer os podcasts das séries mais topzera deles. Uma delas voltou com novos episódios aí dia 21 de fevereiro agora, também conhecido como o dia do meu aniversário. É a série brasileira Hard, e o podcast da série é uma produção da Ampere, é apresentado pela sensacional jornalista Krishna Mahon, não somos parentes, e que eu tenho a honra, a felicidade de dirigir. Então procura aí no seu tocador de podcasts Hard Podcast Oficial, aí você vai ver o login da HBO lá no canto. É esse aí, dá aquela conferida, dá aquela moral pra gente. No site da Ampere, o www.ampere.audio, tem outros clientes para você ver e que em outros episódios aqui a gente vai conhecer. Nessa volta do Boa Noite Internet, eu preciso agradecer a todo mundo que me incentivou a continuar produzindo podcast, mas com cuidado, a delicadeza de falar para eu voltar logo, mas voltar no meu tempo, então valeu mesmo. É bom demais saber que as pessoas gostam, né, do trabalho que a gente faz. E também agradecer a todo mundo que apoia ou um dia apoiou o Boa Noite Internet pelo PicPay, pelo Patreon, que ajudou a gente a pagar os boletos aqui, pagar os custos de produção. Eu já botei no ar mais de 50 episódios de Boa Noite Internet, mas eu confesso que ainda estranho quando eu vejo que tem gente que vira e fala: "Toma aí, deixa eu te pagar uma coquinha zero para você continuar fazendo esse trabalho." É, para mim é sinal de que as conversas que a gente tem aqui são importantes. Para quem não sabe como funciona para apoiar a gente aqui, é só ir lá no www.boanoiteinternet.com.br/assine, tá tudo explicado lá. Quais as vantagens, quais os extras, toda ajuda é importante para a gente continuar sempre em frente aqui, sem ter que ficar se preocupando em correr atrás de patrocinador, e também poder falar o que quiser aqui, sem precisar pensar, né, se isso ou aquilo vai ter marca querendo se envolver, não vou patrocinar por causa do assunto. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Estamos de volta aí com essa nova temporada, que vai ter aí mais ou menos 10 episódios, falando sobre isso de que ser uma boa pessoa é muito mais difícil do que parece, porque logo de cara tem a ver com que diachos a gente acha que é ser uma boa pessoa. Se você gostou desse episódio, já sabe, passa adiante, manda para quem você acha que pode gostar, porque podcast é isso, não tem clica no sininho, não tem nada disso. O jeito de mostrar que gostou disso tudo aqui é passar adiante, principalmente de mostrar que você gosta da pessoa para quem você mandou, né? E se você chegou agora, se é o seu primeiro Boa Noite Internet, que legal, muito obrigado. A boa notícia é que tem mais de 50 episódios para você ouvir lá no www.boanoiteinternet.com.br. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até o próximo episódio. Ampere.